noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um drop, seu podcast com dica de games, filmes e séries. E eu sou o Wallace Espínola, seu amado host, e comigo, os queridos membros dessa bagaça, de um lado ele, Fernando Zorro.
Salve, povo.
E de mais um lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 204º Cafeteria Drops. Começar o cast de vez, não esquece de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast, pra sempre ficar por dentro de tudo que a gente faz por aqui. Quando você tá em algum agregador de áudio, tipo Spotify, e faz isso, o podcast vai direto pro seu feed toda vez que ele é lançado. E se tiver no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Clica no botão pra se inscrever, ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube, que sempre fala que o povo assiste, mas não se inscreve. E também manda um e-mail que a gente sempre lê no final do podcast principal. E-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição. É só clicar e ir pra onde você quiser. E agora sim, Zorro, cá estamos nós, mais uma semaninha aí. Semana passou voando, né? Muito rápido.
Semana confusa.
Semana bem confusa, certo? Eu prometi semana passada que teria Star Wars hoje, não vai ter, porque foi muito rápido, então não deu tempo de eu jogar.
Verdade, né, mano? Nossa, que vacilo meu, hein?
Tá de boa.
Verdade.
Você tá com pelo menos a camisa Star Wars aí, vestindo ela.
Oi, cara. Aí... Hoje tem Star Wars aqui, ó. Star Wars, pô. Eu prometi que eu vim.
Eu vou falar de Star Wars Day na outra semana ainda, então. Mas, Bolzo, como é que você tá, mano?
Tá de boa, né? Eu tô aqui. Eu espero que o meu fone não vá de F.
Ixi.
Porque a cada I que você fala, ele começa a ir pro pua, pro caralho.
Eu tô é desgastando isso, mano, o grave do fone do seu agudo.
Estoura assim, ó. Quando ele estoura, ele não tá aguentando mais não. Ele fala, não, bora.
E faz esse maluco grita muito, cara. Para com isso.
Mano, tipo, eu mexer aqui o somzinho dele que ele começa a chiar aqui no meu ouvido. Nossa, só falta isso, tem que comprar um fone novo.
Pô, eu cheguei a comprar um novo, mas eu consertei. Eu falei isso aqui, né? Consertei com fita isolante. Falei, vai ficar até estourar de vez. Cara, do jeito que eu sou mão de vaca. Ah, não, esse fone aqui.
Eu arrumo aqui, mano. Acho que tem uns aqui jogados aqui que já tá quebrado. Não, vai ser bem mesmo. Tá maluco gastar com fone agora, não.
Nossa, mano, pelo
não, mas que eu tomei uma facada aqui que eu falei hoje pra você, daquela facadinha assim de leve.
A facadinha...
Pra participar do evento de anime, né? Do evento de otaku.
Você já gastaria, foi obrigado a dar uma facada extra de dinheiro, tá ligado?
Foi extra, não foi tipo assim, era uma facada um pouco menor. Eles... Não, é pra enfiar mais.
Jogaram mais uma kunaizinha ali.
Vai mais 30 aí, vai 30 aí.
Vai 30,
né?
Pô, tá moscando aí mesmo? Toma mais 30 aí.
Filho. Você demorou, né? Pagar, não, você se ferra aí. Mas tá bom, né? Sei lá.
É isso, tá certo.
Espero que venda bastante. Então tá aí, ó, dia 15, 14, 15, ou é 15, 16 agora? Não sei.
De que mês?
No mês que vem ainda.
Ah, é que esse drop
saiu,
será? Porque esse drop...
Será?
Ó, esse drops eu acredito, Zô, que vai sair dia 28.
Então dá tempo aí, pô.
Se não me engano, esse é dia 28.
Dá tempo de se programar aí no evento. Eu sei que o ingresso é caro, mas estaremos lá no anime... Agora esqueci. Anime Sport. Eu não lembro.
É um evento de anime em BH, gente. É isso.
Anime Connection, eu acho. Eu acho que é Connection.
Caraca, eu não vou em um evento de anime, Zo. Eu acho que... Nossa, cara. Tem muito tempo.
Nossa,
mano.
Eu também não tinha tempo. Aí eu fui porque, né? Fui vender lá,
não,
né?
Agora você virou um comerciante lá dentre eles. Lá, pô. Você
mas falar que o evento que era grande aqui, que era o Anime Festival, que foi o que eu fui ano passado, que era outro evento. Paguei até mais barato poder ir. Tipo, ele tá muito defasado, assim. Tipo, do que ele era antigamente, ele lotava. Tipo, você não conseguia andar no evento, agora tá
Cara, tem um amigo meu que ele sempre ia no Anime Friends. E eu ficava com uma inveja. Falei, caramba, mano, ele consegue no Anime Friends. Porque ele tinha que pagar, como é em São Paulo, né? Ele comprava lá uma caravana, né? Aí eles iam de busão, assim, e voltavam. E eu ficava, nossa, um dia eu vou lá também. Daí eu sempre fui meio que nos regionais que tinha na minha cidade. Eram uns puta... Tipo assim, acho que eu fui em dois aqui na minha cidade e um numa cidade vizinha. Tá ligado? Sim. Eu fui lá e, nossa, cara, tipo assim, comparado com o Anime Friends, assim, pelo menos o que eu via nas fotos era uma parada.
Ah, não, Anime Friends até pra gente aqui, a gente sabia, a gente conhecia aqui em Minas por causa disso. Sim. Mostrar na TV lá, o evento com gente, então você ficava maluco, você, não, quero ir. É. Nunca fui, nunca tive a oportunidade de ir, quem sabe um dia, ou não, né, agora tá bem também.
Hoje em dia eu acho que a Comic Con agrupou tudo, né, tudo que é cultura pop em geral, assim, Quando eu fui na Comic Con, lembro que tinha uma área de grandona de anime lá, tipo, os caras vendendo os negócios lá e tal, tinha...
Sim. É, a não ser que eu vá pro anime Friends pra vender, quem sabe um dia.
É verdade.
Não dá tempo pra vender, ó. Tá vendo? Pode ser, verdade, quem sabe.
É isso aí.
Mas é isso. E tu? É isso.
Cara, eu tô de boas. Zô, eu fiz uma coisa que fazia tempo que eu não fazia. Eu tava com a Gabi de boas, né? Eu tinha consulta na nutricionista às 11h30 da manhã. E aí eu cheguei mais cedo, cheguei 11 horas. Falei assim, vou lá, já vou pegar o meu negócio ali, a minha senha, né? Pra ser chamado lá pra consulta, né? Já marquei minha presença lá no computador lá e imprimiu. E aí eu fui chamar de cara, sabe? Era pra ser chamado às 11h30. Eu cheguei às 11h, fui chamado 11h01. Falei, caralho, nossa, que maravilha, mano. Já fui lá, fui atendido em 10 minutos, né? E aí abri um restaurante novo aqui na minha cidade, Zô. Que é muito fodão assim nas imagens e tal. E muito barato, era tipo assim... 29, acho que por ser abertura, né? Coisa nova, assim, então tá barato pra caramba. R$29,90 você come à vontade. Sabe, só não tá...
Louco, muito barato.
Muito barato. E é comida, nome é não sei o que, a Fazenda. E assim, é muita comida, muita... É gigantesco o restaurante. E é comida, é churrasco, pizza e doces à vontade. Tá ligado?
Tem uma Fazenda aqui em BH que é a mesma coisa. Tipo, pagava barato na época. Aham. Vontade.
Cara, se pá, então, e abriu, é recente, né, tem eu acho que uma semana que abriu esse restaurante aqui, sabe, e a última vez que um amigo meu me comentou sobre esse lugar, tava muito lotado, ele falou, cara, as filas de carro tava virando a esquina, e eles abrem das 11 da manhã às 11 da noite, isso era umas 11h20 que eu saí de lá, né, da médica, né, da nutricionista, aí eu tava com a Gabi e falei, vamos ver como é que tá lá? É, tá cedo, às vezes dá pra entrar. Chegamos de fato, Zô.
O cara sai da nutricionista pra ir no rodízio.
Não era um rodízio.
É um open food.
E eu já tinha me fudido, treinado pra... Era o meu dia de... Eu tinha direito a uma refeição merda, Zô. E não é porque isso, não é porque tem comida boa lá também. Mas eu fui lá com a Gabi e deu pra entrar. Fiquei, caramba, de boas. Tava cheio, mas não tava com fila. Então a gente conseguiu entrar, e isso foi engraçado, né, Zô? Eu falei, pô, barato pra caramba, cara, que comida maravilhosa, Zô, que comida maravilhosa. Só que aí tem um porém, né, da onde eles ganham dinheiro. Eu falei assim, tem um Guaraná aí, uma latinha de Guaraná Zero, eu queria Coca Zero, não tinha Coca Zero. Eu falei, então tem um Guaraná Zero, uma lata, Zô, uma latinha de Guaraná Zero, R$12.
Ai.
Uma única lata, R$12.
Aqui, se eu não me engano, o sushi era tipo 8 até 10, assim, se eu não me engano, uma
lata. Eu chutei assim, falei, deve ser uns 8 essa lata aqui, porque tem um outro restaurante que eu costumava ir, foi uma vez com a Gabi, que também é self-service, né, acho que por 30 e pouco, e H2O 500ml era R$8. Falei, pô, uma H2O de 500ml que é R$8, e essa latinha, por ser um lugar mais cheio, deve ser uns 8, 12 conto. 12 tá conto, cara. E nós tomamos 3 latas.
Nossa, aí saiu caro.
Aí ficou um pouquinho mais caro. É ali que eles lucram, cara. E tinha uma família do lado que tava mandando bala na Coca-Cola, mano. Só chegando garrafa Coca-Cola daquelas KS.
Eu imagino.
Aquelas garrafas de vidro que tem menos líquido que a lata, porque aquela garrafa é 290ml. A lata é 350. Então só chegando
é Coca, cara, né?
E os caras mandando. Eu nem vi quanto era essa garrafa de
Acho
Coca.
Acho que é mais caro, geralmente é mais caro. Só que era mais gostosa.
Ó, eu fiquei meia horinha só lá, que foi o tempo de comer ali e ir embora. E nessa meia hora, acho que foi umas. Sem brincadeira, era um casal com filho. Né? Foi brincando ali umas 6, 7 garrafas de Coca nessa meia hora. E eu penso, meu Deus, estão muito fodidos, mano. Tá ligado?
Eu fui meio do pai botando pro menino ele. Toma aí, menino, toma Coca. Ele, eita, coloca mais, eita, moleque. E o menino, tipo, empolgadaço.
É bem isso, é bem isso. Mas fiquei impressionado, cara. Fiquei, fazia tempo que eu não fazia isso. Muito, muito gostoso de fazer. E aquela, né? Cheguei em casa, daí também usou. Eu comi tanto. Que, pra você ter noção, isso aí era 11h30 da manhã, quando fomos almoçar lá, né? Eu comi tanto, Zou, que eu não comi mais nada o resto do dia. De tão cheio que eu fiquei, sem brincadeira, cara. Eu não comi mais nada.
É, pra estragar sabe? Mesmo, né?
Nossa, você tem que aproveitar, senhora, né? Você tem, pô. Eu falei, o quê? Eu vou fazer o dono chorar.
Vai meio que suavão, né? Tipo, é. Mano, eu conheci um cara que ele foi expulso do rodízio, velho.
Mentira, é meu caralho.
Botaram a fotinho dele, assim, pra ele nunca mais entrar. Ele também fez sacanagem, mano. Tipo, o cara come, ele é magro, assim. Uhum. Fala assim, mas ele come, igual um desgraçado. Do tipo assim, ele terminava de almoçar lá na quando a gente trabalhava no shopping lá, e ele comia, tipo, 10 salgados, metia
meu
salgado.
Meu Deus, caralho.
E ele falou assim, não, isso aqui é pra abrir o apetite, pra eu ter uma festinha pra ir ainda.
Caraca, é o Corbucci, pô, você era amigo do Corbucci.
Ele foi no, acho que no Baby Beef, que ele foi expulso. Que ele chegou lá e ele pegou, em vez dele pegar igual gente normal, ele pegou o prato inteiro e enfiou o ovo de codorna pra dele inteiro, assim, e tacou caraca. Todo o ovo de codorna que tinha. Aí os caras mandaram ele sair e falaram, pô, você é expulso, já devia estar destruindo já, né?
Já, não sei.
Ele ser expulso e ainda fazer isso ainda.
Caraca, velho, esse é guerreiro. Tem um amigo meu, uma vez, que ele foi no rodízio de pizza, ele comeu 22 pedaços ou... Começou a passar mal, foi no banheiro, vomitou pra caralho, voltou e comeu mais 12. Ah, falei, caralho, que coisa horrorosa.
Já vi gente assim, mas não foi com 22 pedaços de coisa, não. Foi sushi, eu acho.
Sushi, nossa. Caralho, meu Deus do céu. Tanto que eu falei pra ele, mano, que é isso, cara? Não, mano, tem que comer, tem que comer.
Nesse nível eu acho que meio pecado, né?
Eu também acho meio idiota, assim, cara.
Os bichos morrem, tipo, sabe? Sacrifício ali. Com certeza que comeu carne, né? Tipo, aí vai, você vomita pra comer mais, sabe?
Se fosse, tipo, sei lá, aquele legume, pensamento, é aquele pensamento de tipo assim, não, eu preciso comer tudo ali. Quando eu fui na parte de doces, eu fui na parte de doces na hora de comer lá, né? Era tanto doce diferente, doce tanto bagulho. Liberado também.
Caraca, nossa.
Que eu fiquei assim, eu peguei o pratinho de doce é menor, né? Só que eu queria experimentar de tudo. Então eu cortava um pedacinho de cada um, só. E eu comecei a encher tanto o pratinho de doce que um pedaço de pudim ia cair. Eu segurei no peito, assim, tá ligado? Manchou, sujou minha camisa de pudim, tá ligado? Aí eu tive que empurrar com a mão, uma vergonha. Tava lotada aquela porra. Tinha um senhorzinho atrás de mim. E eu pensando, caramba, ele deve estar pensando, esse favelado maldito, tá ligado? Pô, mas bom, cara, bom demais, velho. Nossa,
eu geralmente céu. Criando doce não é liberado, não. Você tem que pagar, tipo, tem que pesar e pagar.
Lá, pô, lá, doce os é e é muito tipo de doce, cara, muito. E assim, depois que comecei a fazer umas dietas, né? Eu obviamente, pô, eu separo uma refeição meio fora da dieta por semana. Então, por causa que eu tô fazendo isso, eu tô ficando maluco por doce. Qualquer doce que eu vejo, eu falo, caralho, que doce, hein, mano. E eu não era, mas eu tô ficando por causa da minha dieta, tá ligado? É foda, velho.
Vai ser um dia aí, ó, visitar aí, ó, quando visitar, quem sabe.
Ô, oh, com certeza, comentei isso com o Tony até, né, o nosso amigo gringo que veio visitar aqui, ele falou assim, a gente tem que ir lá na próxima vez que eu vim. Nossa, a gente tem
a hora
que ir lá.
De experimentar tudo ali, velho, tipo, ele experimentou
é o Tony, e o Tony manda bala, viu? Nossa senhora, a gente foi no restaurante self-service também, ele montou um prato só de um lado da mesa, assim, pegou tudo, eu falei, ô, Tony, você tá enchendo, tem o outro lado também. Aí falou assim, ele falou em inglês, ele falou assim, não, esse aqui é o primeiro prato, o segundo eu encho com o lado de lá. Eu falei, caralho, que isso, velho?
Maravilhoso.
Aí ele comeu, foi lá e encheu do outro lado. Pegou só as coisas do outro lado e comeu também. O bicho é violento, velho. É isso, tá certo. Foi nesse dia, Zô, ele experimentou de tudo. Galinhada, feijoada, tudo. Tudo que tinha ele pegou, tá ligado?
Caraca, foi comer o bicho foi bem mesmo, hein?
É, velho, é isso. Mas bom, Zô, vamos depois dessa abertura cheia de fome. Vamos pra...
Nossa, o IP que eu não comi, velho. Mas é isso, bora.
Eu só almocei, cara. Não deu tempo de comer mais nada.
Eu comi negócio, tipo, sei lá, 4 horas da tarde. Já tá na hora, já. Mas é isso, bora.
Mas bom, Zô, vamos começar aqui a conversar com os joguinhos, que é engraçado porque eu tava zerado, né? Eu tava zerado de jogos porque não era pra ter gravado, não era pra ser gravado um Drops hoje. Mas eu falei, Zô, eu vou farmar dois jogos hoje de terror, mano. Pode ficar tranquilo.
Pô, minha culpa.
Não, que isso, pô, que isso, mano. Eu jamais irei culpá-lo depois de ter feito você jogar GTA 3.
Nossa, até verdade, o final. Né? Obrigado, tem um perdão aí, né, na lista.
A gente fala isso, pô, mas foi uma experiência interessante. Mas bom, Zô, o primeiro jogo de hoje aqui, ó, é o Shinkansen Zero, que é um jogo lançado dia 22 de março de 2024, Feito pelo quem? Pela nossa querida, já consagrada aqui na cafeteria, Tilas Art. O mais recente jogo deles. Eu tinha jogado o Jisatsu, né? Que eu trouxe aquela vez. E agora eu trouxe o Shinkansen Zero. O jogo que tem o valor cheio na Steam de R$23,50. Mas se você, assim como eu, é um animal que tem todos os jogos da Tilas Art, sempre tem aquela ofertinha marota daquele pacote, né? De tipo todos os jogos deles. Então eu sempre compro nesse pacote, que sai sempre bem mais barato pra mim. Isso, eu tava, né, aguardando, né, o momento certo pra jogar ele. Eu falei, pô, os jogos da Tilas Art são jogos de terror que eu gosto muito, a grande maioria, pelo menos, e são jogos curtos, né? Então, depois, outro dia, eu jogo ele e falei, pô, oportunidade perfeita, preciso correr pra jogar alguma coisa, vou jogar esse jogo, né, da Tilas Art, que eu vi muita gente falando bem, muitos elogios, vi um pessoal da live que já conhecia o jogo, inclusive, eu tenho gostado muito, me deixou muito feliz, que a Tilas Art tá se sobressaindo muito, tá? Tipo assim, os streamers grandes já colocaram ela no radar. Então sai o jogo novo delas, esses caras tudo joga. Então chama atenção.
É uma graninha boa pra eles aí.
É, exato. Os caras merecem aí. E pô, eles trampam pra caralho, porque eles lançam, sei lá, 4 jogos por ano. Sabe? Tá certo que são curtos, mas mesmo assim, pô, 4 jogos por ano. E a melhor coisa, eles estão sempre lançando em português agora, Zô. Tem sempre a legendinha, cara. Que coisa maravilhosa, velho. Então, pra dar pra entender certinho. E, Zô, como é que é o jogo? O jogo é o seguinte, você acorda, você tá num trem. Você fala, caramba, né? Um trem meio metrô, assim, né? Você fala, pô, parece aqueles trem balas do Japão, assim, né? Pô, que loucura, sim, né? Tô num trem aqui. E você começa a andar os vagões. E, pô, você vai pra frente ou pra trás, independente, você meio que volta. É como se fosse um looping. Sabe? Você fala, que porra é essa? Aí você encontra um garoto, uma criança, que ele fala assim, ei, tio! Ô, tio, você também tá preso aqui? Você fala, que porra é essa? Como assim eu tô preso? Fala assim, ah, tem umas regras que você tem que seguir, né? Fala, como assim regras? É o seguinte, você vai passar pelo vagão, se você vê alguma anomalia no vagão, você volta e vai pro vagão de trás.
Pegar a mesma ideia que é outro joguinho, né?
Qual?
Tem um joguinho que é dentro da estação de metrô. É a mesma coisa, a estação de metrô, se você vê uma anomalia, você volta. Se você não vê, você segue em frente.
Chama 7
saídas, se eu não me engano.
É exatamente isso. Se você vê uma anomalia no vagão, você volta. Se você não vê, você vai pra frente. Só que cada vagão tem uma regra. Você, por exemplo, no vagão de bancos azuis é uma regra, no de bancos verdes é outra regra, no dos bancos executivos é outra regra. E você vai saber a regra quando você lê no tapete, quando você entra. Se você entra falando assim, ó, se você ver anomalia, siga em frente. Se não ver, volta. E são sempre 7. Sabe? Por exemplo, você tá lá no número 7, você segue em frente. Ah, viu uma anomalia, tem que seguir em frente. Você sabe que você acertou se o próximo vagão tiver escrito 6. Certo? E aí você vai indo. Se você errar e andar, vai aparecer 7 de novo. E o menino te fala uma coisa muito interessante, Zô. Ele fala assim, se você errar 3 vezes, ela vai vir atrás de você.
Eita, aí você já não tem no outro. Você pode errar à vontade.
Então...
Mas depois eu vou te mandar um nome pra você jogar também, depois trazer pra gente. Ele, pô, não é legal. Tipo de terror não, mas ele que fez o boom desse
formato.
Vai pra frente ou pra trás.
Entendi, é. legal. E aí eu fiquei pensando, eu falei, como assim ela vai vir atrás de mim, mano? Que porra é essa?
Tá ligado? Tá maluco aí, já fechava Alt F4.
E cara, é engraçado porque, ó, fica até uma dica, esse jogo tem um bug, Zou, que é o seguinte. Você vai entrando no vagão tentando ver se tem alguma anomalia ou não. Tem um cara no jogo que o olho dele tá um verde neon brilhando. Eu falei, porra, isso aqui é uma anomalia.
Claramente,
é só chegar e ver o olho dele. Mas não, é só um bug, o olho dele. Ele é um cara normal. Não seguir pelo olho verde brilhando dele, isso é um bug do jogo. Ele tá. Não sei se até quando sair esse drop já foi consertado, mas, pô, o jogo lançou em março, eu joguei agora em maio. E não consertaram, então não sei quando vão consertar.
Vai ver o olho do cara, é isso mesmo.
É, exato. Esse é o olho do cara é patrocinado pela Razer, tá ligado? É verde brilhante mesmo, cara. Então é só um humano normal, isso é só um bug. Mas, ô, você começa a ficar em choque, você fala, cara, o que é uma anomalia, mano? O que não sei o que, você começa a procurar, porque os caras falaram pra mim na live, falaram assim, cara, pode ser qualquer coisa, pode ser um bagulho do vidro, pode ser um negócio ali, ou pode ser uma coisa muito clara. Então eu comecei a ficar em choque procurando, de fato, as anomalias, e tem umas anomalias que são muito medonhas, ô. Muito medonhas, assim. É, tem umas paradas muito sinistras, tipo assim, uma hora eu tava andando lá, eu falei, caramba, cadê, né? E tem uma moça que sai, que anda com o carrinho de comida, né, no trem, assim. E aí, olhando, cadê essa anomalia? Cadê a anomalia? Eu, do nada, olho pro olho delas e o olho dela tá afundado.
Credo.
Sabe? Ela tá andando com o olho como se ela fosse, tipo, um demônio, assim, com o olho afundado. Eu, que porra é essa, tá ligado? Eu falei, isso aqui é uma anomalia, mano. Puta que pariu, cara. Comecei assim, cara. E é muito sinistro, mano. Muito sinistro. Dá um puta cagaço. Eu achei muito foda, cara, esse lance de você buscar as anomalias. Será que isso aqui é? Será que não é? E tal. Teve uma hora que eu falei assim, mano, esse negócio tá branco, os outros tá tudo verde. Isso aqui é uma anomalia. Eu fui lá e me fudi. Não era. Era normal aquela. Eu falei, filha da puta. E aí fui continuando.
Você tem que decorar muito, né? O foda
é isso. Exato, exato. E o jogo tem dois finais, ô. Tem o final falso e o verdadeiro. Eu fiz o falso de cara. Né, até foi muito engraçado esse final, cara, porque é um eu gosto de falar que é o final foda-se, tá ligado? Porque você pega e foda-se e vai embora, tá ligado? É muito engraçado. E é um final meio que você, tipo assim, acaba o jogo no meio, basicamente, esse final, tá ligado? Sim. Então, e aí depois eu falei, pô, não vou terminar o jogo assim, né, velho? E o legal, ele tem seleção de capítulo, então posso voltar da onde eu meio que zerei o jogo e continuar dali. Aí eu fiz o final verdadeiro e, cara, eu achei muito foda o final verdadeiro, Zou. Porque ele é um lance de terror e tal, mas ele vai pra uma parada que eu fiquei, cara, minha mente explodiu assim. Eu falei, nossa, mano, era isso? O tempo todo era isso? Caralho, muito foda, Zou. Achei muito foda, mano. Porque tem toda uma simbologia ali. Porque você tenta escapar do trem. Aí esse menino que você encontra, ele meio que faz uma aposta com você. Ele fala, ei, tio, pra você escapar é isso. Ele te passa as regras do jogo. Fala, tem que chegar até a cabine zero e desligar o trem. Eu te vejo na linha de saída, hein, tio. Não sei o quê. E aí você até encontra ele de novo e tal. Você encontra um senhorzinho, conversa com ele. E a irmã dele tá dormindo, sabe? Tanto que quando você vai pro final verdadeiro, a irmã dele acorda. E aí você fala com ela. Fala, eu não vi meu irmão. Você me ajuda a encontrar ele? E quando você faz o final verdadeiro... E você reencontra esses dois de novo, eles falam um bagulho pra você que meio que, tipo assim, eu ganhei na hora, quando ele falou. Falou assim, ah, você, isso, isso, isso. E eu falei, nossa, mano. E aí mostra o finalzão muito do caralho, cara. Achei muito da hora, mano.
Interessante, eles têm uma historinha aí de fundo, né?
Exato,
historinha.
Exato.
Que outra é qualquer coisa, assim, tipo, até aqui pra explicar é melhor também. Porque quando você chega, você tem que ser obrigado a ler as placas. Só que eu vi muita gente que não leu as placas, tipo, eu vi várias vezes tipo, gente jogando esse jogo. Que não lia as placas e tacava fora, assim, andando assim, e não entendi o jogo, e só fechava o jogo, porque, entendi. Não entendi. Mas que é interessante, que o menino vai lá e te fala,
ele exato. Explica, né? Ele até te fala se é a primeira vez que você joga, né, você fala com ele fala assim, você já sabe as regras, assim, como se falar que não, você já jogou. Ou você pode falar assim, sim, quer dizer, você pode falar sim, você já jogou ou não, e aí ele te explica certinho as regras e tudo. E, pô, muito legal, cara, a historinha é divertida, é bem medonho, assim, o... Dá um puta cagaço umas coisinhas ali. Mas no final você vê que você fala, caralho, velho, olha só, mano. Foi uma história até bonita, eu diria. Sabe? Sobre uma parada. É que eu não posso falar do que se trata. Porque só se eu falar já vai estragar a...
Tem spoiler, né?
Exato, a experiência. Também, né? Vai estragar a experiência. Exato, eu consegui. Eu acho que eu zerei ele com cerca aí de uma hora e meia, assim, mais ou menos. Então ele é bem curto. Sabe? Isso o final verdadeiro, tá? O final falso eu acho que eu fiz em uma hora até. E, pô, tem uma parte, Zou, que existe uma perseguição no momento do jogo. Eu falei pros caras, eu não vou olhar pra trás. E eu não olhei, Zou. Eu fui até o final. Aí, tipo, quando eu tava pra fechar a porta, eu dei uma olhadinha assim, sabe? Aí eu percebi que tinha um bagulho ali, eu falei... Aí eu voltei. Mas, assim, tá durante maluco. A perseguição inteira, eu não olhei. Eu só fui olhar quando eu já tava pra fechar a última porta lá. Senão, eu falei, você tá maluco, vai tomar no cu. Mas, pô, muito legal, cara, muito legal.
Um negócio, se você errar as três vezes, tem como escapar da coisa que tiver atrás de você?
Não tem. Tanto que a primeira vez, assim, eu tentei fugir, assim, não deu. Eu errei mais de acho que eu errei umas quatro vezes, assim, mais de três vezes. Aí chegava nessas outras horas, eu falei, ah, foda-se, me pega logo, pô. É isso, tá ligado? Então não tem o que fazer. Então, Shinkansen Zero, até os caras ficam na live falando assim, mano, Shinkansen deve ser o nome de um demônio japonês do trem. Certeza. Os caras tentando adivinhar bem no começo do jogo.
Deve ser só a estação, né?
Exato. A mitologia japonesa, eu não duvido de nada, mano. Shinkansen é o nome de um demônio japonês. Mas não tem nada a ver com isso, não, tá ligado? É só o nome de fato da estação. Porque ele até fala assim, ah, Shinkansen pra Tóquio e tal, tá indo pra Tóquio.
Era isso. Eu já matei, tá? Eu nem sabia, eu matei já.
Exatamente. Então, Shinkansen Zero, novo jogo da Tilazard, cara. Eu gostei muito. A Tilazard nos últimos dois jogos acertaram muito. Eu gostei muito de... Caraca, até esqueci o nome do jogo agora, mano. Jisanto.
Diferente, né?
Eu esqueci agora, Jisato, eu acho. Sei lá, o nome aí. Dá pra achar os últimos drops aí. E o Shinkansen Zero também muito bom. Então, tô ansioso aí pro próximo jogo deles aí. Isso, o segundo jogo que eu vou trazer hoje aqui é um jogo que tá com a galera aí, mano. A molecada tá doida nesse jogo, já tem um tempo aí. É o jogo dos jovens. É o jogo, o mais novo sucesso dos jovens aí, que é o Buckshot Roulette, ou Roulette, eu não sei como é que fala, Roulette. É, que é um jogo aí lançado aí inicialmente aí, na Steam no dia 4 de abril de 2024. Mas ele tinha sido já publicado no itch.io no dia 28 de dezembro de 2023. Feito aí pela Critical Reflex. E o valor cheio, Zorro, na Steam do jogo, sem oferta, é R$9,99. Então é bem baratinho, bem baratinho. Só que aí entra o lance, né? Ele não tem, por exemplo, modo história. Tá? De fato ele é. Porque ele tem uma temática, o design dele lembra, o pessoal sempre fala muito do Inscription, né? Que é aquele jogo lá do. Aquele jogo indie que a Devolver publicou, que é muito bom. Tem até podcast de Inscription aí no canal. Acho que, se não me engano, Inscription foi o primeiro podcast em vídeo lançado no YouTube do Cafeteria. Então é o 101, se não me engano. Tá lá eu e o Victor falando de Inscription. E esse jogo tem. O design dele lembra muito Inscription, mas é meio que só isso. É o design dele. E qual que é o jogo, Zorro? O seguinte, é uma roleta russa com uma 12. Tá ligado? E eu não sabia muita coisa do jogo. Eu só sabia que tinha uma roleta russa com uma 12, mas eu não sabia do que se tratava. Eu até pensei, será que é blackjack? Será que é alguma coisa quando erra você atira? Mas não, é muito um lance de probabilidade. Sabe? É o seguinte: você chega lá, você coloca seu nome, né? Que é tipo, você fala assim, assina o contrato aí, você coloca seu nome, você digita seu nome no jogo. E aí tem um carinha lá que você começa a jogar com ele. Cada um no primeira fase, assim, cada um tem duas vidas. E aí ele vai colocando dependente do número de balas. No começo normalmente é uma bala verdadeira e uma de festim. E você sempre começa, tá ligado? É sempre o player que começa a jogada. Se você mira em você mesmo e atira e é festim, você continua jogando. Se você mira no cara, é festim você, e você erra, é a vez dele. Se você mira no cara, é um tiro de verdade, você atira e acerta, ainda é a vez dele. Toda vez que você mirar no seu oponente, acertando ou errando, a próxima rodada é ele. Se você só mirar em você, tá ligado? E for uma bala de festim falsa, você continua jogando. Se você mirar em você e acertar o tiro, for um tiro de verdade, é a vez do seu oponente também. E aí é probabilidade, Zô. É tipo assim, vamos supor, é duas balas falsas e uma bala de verdade. Você fala, opa. 33% de chance.
Ele avisa antes, né, no começo. Né?
Ele avisa, ele fala, ele te mostra ali quantas balas falsas tem e quantas reais tem. E aí, probabilidade, você pode tentar. Só que aí, agora que vem um lance que é viciante no jogo, que é muito bom, que são os itens. Porque conforme vai passando as rodadas, você vai tendo acesso a itens. Você pode ter até 8 itens na mesa, tá ligado? E dependendo da rodada e tal, você pode, por exemplo, pegar no começo do jogo, 2 ou 3 itens que você pega, depois vai aumentando. Tem até um lance quando você zera a primeira vez, eu zerei ele acho que umas 3 vezes na live. Quando você zera a primeira vez, você libera um negócio que é o tudo dobro ou nada. Que se você ganhar totalmente dele, aparece lá, dobro ou nada, você vai querer dobrar a aposta. Sabe, ganhar mais dinheiro, porque se você zera, você ganha uma maleta cheia de dinheiro. Tá ligado? Então tem como você aumentar os ganhos. E esse dinheiro vai pra leaderboard da Steam. Estou em 165.461, mano. Passei os 165.462, aquele otário, ele ficou pra trás.
Talvez você tá perdido já, né, que o pessoal tá jogando igual um maluco.
Com certeza. Mas da minha Steam eu sou o primeiro. Eu vi lá que eu sou o primeiro lugar da minha Steam, tem 5 pessoas que tem, e da minha Steam eu tô lá em cima. Sou muito pica, esse cara. Mas, Azul, os itens, como funcionam? Por exemplo, tem um item lá que é uma cerveja, sabe? Aí você pensa, toma, ganha vida? Não, você toma, aí ele vai lá e punheta a doce. E tira uma bala dela. Pode ser uma bala verdadeira ou falsa, você não sabe. Sabe, você põe a tela lá. E aí você também tem um cigarro. O cigarro você ganha um de vida, tá ligado? Olha os caras errados aí, né? Tem um que é uma algema. A algema tem como você algemar o seu oponente. Aí seu oponente, se você atirar nele e for falso, seria a vez dele estar algemado, ele não consegue. Você prende ele por uma rodada. É quase um Yu-Gi-Oh! Essa porra aqui, tá ligado?
Ele virou com uma 12.
Exatamente. Então tem esse lance que você prende o cara. Tem, por exemplo, um lance que é o inversor, sabe? Que você inverte, se for uma bala falsa, ela vira uma verdadeira, se for uma bala verdadeira, ela vira uma falsa. Tem um lance lá que é uma lupa, que você consegue ver qual bala que tá na arma. Tá? Você usa ela, ela quebra, e todos os itens só usa uma vez só naquela rodada. Tá? Você usa uma vez, é só se você pegar ele de novo. Então você olha ali a bala, se for verdadeira. Tem um lá que é um canivete, que você serra a 12 e aí ao invés da 12 dar 1 de dano, ela dá 2. Sabe? Então tem como você fazer vários combos muito foda, assim. Sabe? Utilizando os itens, assim. Por exemplo, tem um lá que é um celular, ou o celular vê o futuro. Aí você liga o celular fala assim, ó, a terceira bala é de festim. Aí você fala, opa, a terceira eu sei que é falsa. Mas e a primeira, a segunda? Né? Aí tem como você combar, por exemplo, você tem a cerveja e outro bagulho, eu usei o celular e falou, a segunda bala é de festim. Falei, então eu não sei o que é a primeira. Usei a cerveja, ele punhetou, era uma verdadeira, mas foda-se. Aí a segunda era de festim, usei o inversor, transformei ela numa bala de verdade, usei o canivete pra serrar o cano pra dar 2 de dano, matei o cara. Tá, então,
é o Yu-Gi-Oh mesmo, hein?
É caraca. Isso, é Yu-Gi-Oh pra caralho, porque os itens você pode usar à vontade. Tá, você não tem limite de itens, a não ser um item lá que você tem como roubar um item do cara. Você usa lá, é tipo uma adrenalina, você coloca uma injeção de adrenalina e você pode roubar um item do cara e utilizar. Esse aí você pode usar uma vez, se não me engano, foi o que o pessoal da live até comentou. Mas é viciante, mano. É viciante. E o Tony, né, falou na live, falou assim, cara, esse jogo precisava de um multiplayer. Eu falei, caralho, um multiplayer disso aqui ia ser do caralho. E aí o pessoal na live falou que vai ter um multiplayer. Tá? O pessoal, ah não, já falaram que vai ter. Eu falei, nossa, maravilhoso. Maravilhoso, quando tiver eu vou jogar esse bagulho pra caralho,
porque os amigos vão ser muito engraçados, sim, mano.
Sim. Só que daí é foda de jogar em live no multiplayer, né? Porque se a pessoa estiver assistindo, ela fala, opa, ele usou ali, ó, ele viu qual bala que é, né? Pode ser
que... Até ver que, tipo assim, você vai ver a bala, mas ele também vai ver, né?
Exato. E quando você tá jogando contra o bot e ele usa esses itens de ver a bala, ele só fala, né? Porque o jogo tá em português também. Aí ele usa a lupa assim, né? E ele fala, muito interessante, tá ligado? Ele faz isso assim, então é bem legal. E Zo, cara, é viciante, Zo. É viciante e muito divertido. Eu gostei demais de Buckshot Roulette. Só que ele, como eu falei, não tem modo história. Ele é meio que um arcadezão. Pra você ficar jogando ali, dobrando a aposta e se divertindo. Tanto que o pessoal falou assim...
Não tinha história?
Não tem, infelizmente não. E eu vou te falar, estatística, mas também tem muito de estratégia também. Né? Eu particularmente não vou mentir, eu achei bem fácil o jogo até, sabe? Quando, uma vez que você entende, assim, pô, teve uma hora ali que eu ganhei de perfect dele, cara. Ele não conseguiu dar um tiro em mim, sabe? E aí eu te falo, pô, não é sorte, é você saber utilizar a estatística a seu favor, tá ligado? Sim. Obviamente um outro ali foi sorte sim, não vou mentir. Mas, pô, é você tentar utilizar, por exemplo, era 2 balas verdadeiras e 1 falsa. Eu falei, porra, mano, a probabilidade tá da primeira já ser verdadeira. Tá ligado? Então eu já nem usava item e atirava nele. Pá, acertei. Eu falei, é isso. Tá ligado? Então é você utilizando disso a seu favor. Então, muito divertido, mano. Já tinham me recomendado jogar esse jogo na live há um tempão atrás. Tinha pego ele há um tempão também. Cara, eu acho que eu peguei numa oferta. Eu paguei acho com R$6. Então, eu só peguei porque ele tava em oferta. Falei, os caras falaram desse jogo, né? Aproveitar que ele tá em oferta aqui, então eu já vou pegar
ele. Sabia que ele era tão barato assim, não? Sabia que tipo, ele era barato, mas nem tanto. Exato, assim, 9 pontos,
cara. Bem baratinho, cara. Eu acho que ele vale até o preço cheio, tá? Eu me diverti por uma horinha ali, cara. E eu, tipo assim, zerei, Zo. A primeira vez que foi até o final, né? Vi os créditos ali tal, e tal. Quando você zera a primeira vez, eu falei, se libera esse modo, né? Cara, eu zerei na minha primeira jogada, Zo. Na primeira vez que eu tentei, eu já zerei, Zo. De tanto que eu achei, tipo assim, eu achei tranquilo até se você souber utilizar as estatísticas e a estratégia também a seu favor. Então, sim. Cara, eu zerei ele com, sei lá, 15 minutos de jogo, eu já zerei. Mas daí eu comecei a jogar de novo, né? Fui lá, meti lá um dobro nada e ganhei, tá ligado? Então foi... Mas eu perdi também, teve um lá que eu perdi, que o desgraçado começou a me combar, cara. Eu falei, filha da puta. E ele roubou meu cigarro e começou a fumar o meu cigarro, mano.
Nossa,
desgraçado, não, mano. O meu cigarro não!
É, mas o interessante dele mesmo que vai manter ele agora mais vivo vai ser esse, sabe?
Com certeza,
multiplayer.
Com certeza.
O pessoal vai jogar, nossa, igual um maluco.
E é legal que, tipo assim, você pensa, porra, mano, mas é uma dor, você dá um tiro em você ou dá um tiro nele, é pra morrer de cara, mas aí eles usam desfibrilador ou transfusão de sangue, pra você ficar voltando à vida. Tanto que são sempre 3 rounds. Tá? No terceiro round, no modo, entre aspas, história, né, que não é esse modo dobrou nada, ele fala assim, chega de brincar dessa vez, agora é vida ou morte. Aí tem a vidinha lá que você pode ir até o final e matar o inimigo de vez mesmo. Sim. Então, pô, muito, muito divertido, viciante pra caralho, e tem esse clima, assim, pô, eu achei o design do jogo, assim, maravilhoso, mano, esse tom meio trevoso, assim, que lembra o próprio Inscription e tal, do caralho, mano, recomendo demais aí. Buckshot Roulette, é capaz até de lançar aí, pô, ele lançou primeiro no itch.io, né, depois foi pra Steam, não duvido nada de ter uma versão aí pra consoles também em breve aí, ia fazer um puta sucesso, cara. Imagina, Zo, multiplayer, depois lança pra console e é crossplay. Puta que pariu, aí fodeu.
Deus.
Aí vai ter todo mundo jogando. Mas, Bonzo, é isso aí. Agora é tua vez de falar de, mais uma vez, um jogo de criatura. Né? Semana passada já trouxe um Pokémon e dessa vez você trouxe outro.
Mais um Pokémon aí. Agora é só bicho pra capturar, né, que eu trago. É isso. Mas, velho, tipo assim, eu não ia trazer esse jogo. Eu estou trazendo porque você falou assim, não, deixa o outro pro próximo.
É que
aí.
Você não então, zerou o outro ficar... ainda, né? O outro daí dá.
É, o outro foi em segredo aí, né? Mas estou trazendo aí Pokémon Rumble World. É um jogo que eu joguei já no passado. Eu tenho um bom tempo assim e voltei a rejogar aí porque sim, sabe? Só pra ver umas diferenças que tinha no jogo. Porque a versão que eu joguei no passado foi a versão grátis. Esse jogo dá pra você baixar lá na história da Nintendo lá e
mesmo?
Jogar de graça.
Caraca, que legal, mano.
É tipo, ele tem um sistema lá de... Tipo, que é óbvio que como é de graça, você pode gastar dinheiro no jogo.
É claro,
né?
Eles têm que lucrar de um jeito, né?
É, mas ele tinha um sistema de diamantinho lá, que você ia ganhar diamantinho se você logasse. E tinha toda uma questão de, tipo, assim, logar todo dia. Agora não tem mais servidor desse jogo, né? Infelizmente, lá o 3DS cortaram os servidores, né?
Sim.
Mas todo dia que você ligava lá, você podia, tipo, entrar na vilazinha lá da outra pessoa e pegar um diamantinho... Ou tinha o Street Pass também, Street Pass, se alguém passasse assim perto de você e tivesse com o jogo.
Pô, esse
também.
Bagulho é muito da hora, mano. Era muito da hora o Street Pass. Eu lembro que as poucas vezes que eu andava com o meu 3DS comigo, Zou, e eu chegava em casa, ele mostrava nas pessoas que você passava que tinha também. Eu falei, caralho, tinha mais pessoas malucas que
eu
estavam andando.
Eu levava na faculdade, eu sempre encontrava uma pessoa lá que era no ônibus. E eu ficava olhando assim, quem será que deve ser? E a pessoa tava assim, toda vez eu encontrava, era a mina lá, toda vez eu encontrava essa mina, ela levava também, ela era da faculdade também, mas eu não sabia quem que era. O legal era isso, sabe, tipo assim, você encontrar o povo, tinha aquela quebra-cabeça lá que você montava lá, o pessoal te dava peça, tudo sim. Mais, era muito legal.
Da hora,
podia ter mais disso, né?
Sim, verdade.
No Switch, né? Mas infelizmente não tem.
Eu não ia ver ninguém, porque eu não levo meu Switch pra lugar nenhum, porque eu tenho medo.
Tipo... É, que no Brasil é foda, né, mas em outros países ia ser maravilhoso, sim, né? Sair andando pela rua aí. Mas aí funcionava nisso, sabe? Você ganhava esses cristais, então assim, dava pra jogar de graça numa boa. Tanto que eu joguei muito tempo de graça em jogo, nossa. Entrava todo dia. Mas vamos falar mais como é que funciona. Não tem história, tipo, é... Só você ter um brinquedinho lá de Pokémon. É, tipo, você tem um brinquedinho de Pokémon lá, você é um Pikachu no começo. Eu sei que o outro jogo antes dele tem uma historinha lá. Você entra numa lojinha lá e tem uma historinha que você compra o seu primeiro lá e você vai jogando com ele e tal.
Mas tem muito boneco pra você controlar?
Tem todos.
Todos?
Jogar com todos.
Caralho, eu achei que era
até tipo limitado. Não, até tipo, a geração aqui vai até...
A terceira?
A sexta.
A sexta? Caraca, é muito, mano.
Que é o Fennec, né? Fennec.
Sei, Bronc, sei. É do tal. X, né?
Sim, o X. Até a sexta. E mudou um pouco o jogo, que é o antigo também. O antigo depois eu trago. Mais pra frente, sim.
Uhum. Né? Quando precisar de gaveta de novo.
Precisar de uma bucha aí, porque eu joguei um pouquinho do antigo, mas não joguei tão a fundo, sabe? Porque ele mudou bastante coisa, que é só... Eles deixaram bem mais básico, sabe? Tipo, simplificaram bastante o jogo. E aqui vai até a sexta, e você pega o Pikachu como seu primeiro lá, só pra mostrar como é que é, e ele te manda numa fasezinha lá. Tem um rei, o rei fala pra você, tipo, vai, faz os negócios aí pra mim, porque tem um mago lá do mal... Que tá querendo roubar minha coroa. E, tipo, é só isso, sabe? Aí você tem que pegar um balãozinho e ir pra fase. Aí o balãozinho vai sortear um dos mundos que tem lá. No mundo ele vai te mostrar, na hora que tá sorteando, ele vai te mostrar o boss, qual que vai ser. Acho que o primeiro mundo, se eu não me engano, deve ser... Não, o primeiro mundo você pode escolher. Ou de fogo, ou água, ou planta. Você pode comprar um dos balões
e
lá.
E você sempre começa com o Pikachu, que nem você falou.
É, no começo sim, sempre com o Pikachu. Só pra mostrar mais como é que é o jogo, assim. Aí você pode escolher o mundo que você quer, se é fogo, água ou planta lá. E vai na sorte e você vai entrar na fase. Tipo, entrou na fase lá, dependendo de quem é o boss, você vai andando, vai matando os bichinhos na fase, tipo...
É tipo um hack and slash? Tipo um...
Como é que eu posso dizer? Não é um hack and slash.
É tipo aqueles joguinhos de arena que tinha, assim, de que você ia bater nos bichinhos andando e tal?
É, tipo, você anda e bate, tipo... A gente pode botar como se fosse um Diablo-like, entre algumas aspas, assim, sabe?
Mas ele tem loot?
O loot dele é Pokémon. Que é quando você mata os Pokémons, tem chance de dropar o Pokémon.
Ah, legal, assim. Pode crer.
Você matou, sei lá, um Bulbasauro. Aí tem chance de você dropar o bonequinho do Bulbasauro, você
passa
em cima.
E aí você pode usar.
Pegou. Na hora que você pegou, já pode usar.
Ah, legal.
E você não precisa escolher aqui, o bom é isso. Tipo assim, você tem lá um slot de 50 no começo, 50 Pokémon, se eu não me engano. Aí pegou o Bulbasaur, você pegou, sei lá, 40. Você pode usar os 40, à vontade, qualquer hora. Mas tem quantidade de vida que você morre. Morrendo nessa fase, você pode morrer uma vez só. Morreu, se você quiser continuar na fase, gasta cristalzinho. Aí já começa, né?
Aí e se você morrer as duas vezes, você perde todos os bichos que você pegou.
Não, aí se você não aceitar, já é. Tipo assim, você só volta pro mapa, sabe?
Ah, tá.
Não,
mas os bichos que você pegou não... naquela fase, você mantém.
Não, é mantém, você não perde nada, não.
Ah, tá, entendi.
É só mesmo você morrer, tipo, você tá lá, sei lá, igual eu tava enfrentando um boss. Aí, tipo, eu tava enfrentando um boss que eu sabia que eu ia capturar o boss. Porque quando, tipo, tem como... Qualquer bicho que você matar tem a chance de capturar. Mas tem alguns bichos que aparecem com, tipo, uma áurea branca em volta dele. Aí você tem certeza que você vai capturar. É 100% de certeza. Matou ele, ele vai dropar pra você poder pegar. Sim. É, eu tava enfrentando o boss, eu sabia que ia capturar. Aí, tipo, eu morri lá por vacilo, sabe? Uhum. Você, tipo, vacilar e tal. Aí, em vez de eu dar sim, eu dei não. Tipo, eu apertei pra cima, só que foi pra cima duas vezes.
Nossa.
Eu falei, meu Deus, eu ia capturar o bicho, mano. E o capturar aqui é bom, porque o sistema de captura vai funcionar assim. Você tem que, a cada novo Pokémon que você captura, tem que ser novo. Tem que ser literalmente novo. Tipo assim, é o Bulbasaur, o Ivysaur e o Venusaur. A cada um desses que você captura, você vai ganhando um nívelzinho lá com o rei. Aí você, tipo, farma uma barrinha inteira, você upa um nível. Vai upando o nível, você vai liberando mais balões. Aí, né? Tem, tipo, lá, balão, tipo, de... Dos clássicos, Rubi e Safira, sabe? Eles vão dando os balões temáticos, assim, Gold Silver, você pode também pegar e vai ter mais Pokémon daquela região específica. É, tem, tipo, o momento de Fever lá, que é quando tá rodando a roleta, pode ser que aumente as estrelinhas da fase. Quanto mais estrela tem a fase, mais bicho lendário vai aparecendo.
Legal, legal. Mas
se chegar duas estrelas, pode aparecer lendário. Três estrelas é lendário, sabe?
E tem todos os lendários também, né?
Tem, não, vai ter tudo aqui.
Caraca, que da hora, mano. Caraca, pô, parece muito divertido, mano. Por que eles não portam essa porra pro Switch também, pros bagulhos? Podiam, sabe o que, Zou? Podia colocar essa porra até no celular, velho. Coloca essa merda no celular, mano. Nossa, eles iam ganhar um dinheiro com essa porra no celular, Zou. Imagina o povo comprando os diamantes pra caralho lá, velho. Meu Deus, mano.
Eu acho que, tipo assim, na época ali que tinha ele ali no 3DS, o pessoal jogava bastante até, eu vi um pessoalzinho que
ainda mais porque é de graça, pô. Nossa, Zou, eu instalaria fácil isso no celular ou no Switch, mano. Olha, você pega o exemplo aí, pô, o Pokémon... Caraca, o MOBA do Pokémon, esqueci o nome agora, Pokémon Unite, tá ligado? Pô, o negócio foi um puta sucesso, cara, o povo gasta uma grana naquilo, velho. E funcionou, né? Tipo assim, lançou no Switch, depois de um tempo depois foi pra celulares. Tem crossplay entre eles, funciona muito bem. A Pokémon é uma merda que eu tentei vincular minha conta no Switch e não consegui, então eu não tenho no Switch de raiva, né? Porque eles dão uma chance pra você acertar, Azul. Se você não vinculou, você se fudeu.
Meu Deus,
que horrível. Ódio, cara, que ódio, velho.
Que horrível. Não, esse aqui funciona, tipo assim, você pegar o jogo pronto, taca o jogo pronto lá, fala assim, é isso aí.
É,
lá,
velho, agora, pelo amor de Deus, dá uma esticada, dá uma HDzada lá, pô, parece muito legal, velho.
Sim, é divertido, tem ele pra... Eu sei que a primeira vez que eu joguei ele foi no... Acho que foi o Wii, se eu não me engano, ele tinha pra Wii, tipo, caraca. Só que do Wii era comprado, né, então...
Entendi.
Você não tinha toda essa temática de ter que, tipo, gastar diamantinho e tudo mais.
É, porque daí já não funciona mais desse jeito, né.
É. Mas aqui, tipo, igual os seus avatarzinhos lá que você criava lá no 3DS, que tinha até no Wii mesmo, você criava os avatarzinhos, você botava, você aqui nesse jogo que você não controla eles, você controla o Pokémon ali, que você vai... Tem até a chavinha, aqueles bichinhos de chavinha que você roda, sabe? Ele começa a andar sozinho. Você roda a chavinha, você ele controla um. Aí, só que seu carinha fica lá, sabe? Andando pelo mundo e você pode tem a tagzinha lá que você pode mandar pra outras pessoas. Aí você pode botar roupinha, sabe? Quanto mais vivo você vai upando, tem roupinha. Aí tem, tipo, o background atrás, tem frame,
assim. Tipo assim, você vai batendo nos bichos e você, que nem você falou, você aparece, vamos supor, 50 Charmander, você sai matando eles podem dropar vários Charmanders, né?
Pode, é aleatório. Igual um exemplo aqui que eu posso dar, eu no boss, tá até mostrando o trailer no boss. O boss... Em si, ele vai ser sempre uma segunda evolução, ou se ele não tem evolução, ele vai ser outros bichos que tem no mapa.
Sim.
Ele sempre vai ser mais forte. Vamos supor, o Charmeleon pode ser um boss. O Charmeleon vai ter sempre Charmander em volta dele. Aí, se você não pegou nenhum Charmander na batalha, que é um, você pode ir matando os Charmanders que estão em volta dele, ignorar o boss, que uma hora vai dropar. Tipo assim, entendi. Você vai matando, ele vai spawnando, você vai matar até dropar. Dropou, aí você pega pra você.
Mas assim, pra farmar mais. Se dropou vários assim, eu vou ter vários? Tem como eu depois, sei lá...
Vou ter vários.
Eles têm status diferentes?
Tem, tem uns que vêm com status até mais positivo, assim, o jogo dá até uma travadinha, assim, quando você pega eles.
Mas vamos supor, eu tenho 80 Charmanders, mas eu não quero 80, eu quero só 2. Eu posso me livrar deles se joga fora?
Você joga fora. Entendi. Joga fora e ganha dinheiro. Você vai ganhar moedinha, não vai ganhar diamante, não.
É, claro.
Aí, caralho, eu não vou dar diamante de graça, não, mano. Aí você ganha, tipo, a moedinha pra você comprar algumas roupas são vendidas com moedas e tal, mas... Algumas habilidades em si vai ser com moeda, tipo, vou dar um exemplo, quando você vai upando, você pode upar o ataque de todos os pokémons, que é uma skill que você compra lá, aí isso é com moeda. Você pode aumentar a velocidade de todos os pokémons, aí é uma skill também que você compra, uhum. com dinheiro, aí é com dinheiro do jogo mesmo, aí é mais de boa. Mas você pode ir farmando, né? Tem esse pokémon diferente que vem com o nome rosa, ele talvez, às vezes ele vem com mais força ou mais velocidade, então lá que eu peguei que era de speed, tipo, sei lá, é Charmander Speed. Aí o Xamã, tipo, andava rapidão, assim, rapidaço, sabe? Uhum. Porque tem uns Pokémon que são muito lento pra andar.
É, eu tô aqui. Vendo o Venossauro, parece lentão ali, mano. Pouquinho que é ele lentão, anda ali antes de matarem ele, é muito lento.
É lentão. E também a diferença entre se você vai pegando vários, a diferença não é só isso. Tipo, tem as habilidades dele. Ele pode vir com Ember, mas ele pode vir com Scratch. Aí vai ser só um Charmander com Scratch. Ele só vai arranhar.
É só um golpe que ele vai vir?
É, ou são dois na real que pode vir, mas no começo vai ser só um.
Entendi.
No começo é só, tipo assim, pegou um Charmander, pode vir com Scratch ou Ember. Aí você pode escolher lá, eu quero de Ember.
Tem item de cura que você pode carregar e se curar no mapa também?
Não, aí você tem que achar no mapa. Aí você quebra uns baúzinhos lá, uns barrilzinhos e vai pegando. E cada nível que você vai upando, tipo, do nível do rei lá que ele vai te pedindo pra você upar, você pode pegar futuramente... pokémons mais fortes, tipo assim, vamos supor, eu peguei um Charmander que ele tem a pontuação de quanto de força ele tem, sei lá, um Charmander de 10 de força. Aí se eu tô muito lá na frente do jogo, tipo, por exemplo, eu já tô muito lá na frente, eu tô pegando um pokémon com 500 já de força. Aí eu posso ir no mapa, farmar esse Charmander, ele vai começar a vir com 500, sabe, 500 pra cima. Então cada nível que você vai upando, é bom é isso. Por isso que é sempre bom você pegar pokémon novo e ir em mapas novos, assim, pra você poder pegar esses bichos e sair upando. E tem alguns ataques, assim, tipo, pode ser ataque poderoso, mas o ataque é uma merda e tal.
Entendi.
E tem o porém, tem a versão que é paga desse jogo, porque esse jogo vendeu numa versão física. Existe a versão física dele.
Ah, olha só, da hora.
E quais são as diferenças? Ele te dá 3 mil diamantinhos de começo e ele te dá uma fábrica de diamante. O que a fábrica de diamante faz? Todo dia que você entra, você ganha 40 diamantes da fábrica. Então é um jeito de, sabe, ajudar o pessoal que comprou o jogo.
Entendi.
Então, igual eu peguei agora lá com a fábrica...
E é uma forma de fazer o jogo quando não tiver um servidor, de você conseguir diamantes de forma natural. Exato. Agora no próprio jogo, né?
Agora o grátis não vai ter, o grátis.
Exato,
fudeu.
Já não tem mais server, então você não consegue jogar.
Você ganha diamante só se você upar, e não é tanto assim não. Tipo, tem upar e fazer a missão do rei. A missão do rei, tipo, é... Tem uma mini historinha lá do que está acontecendo, ele te manda numa missão... E você pode morrer 3 vezes aqui, okay? E você pode fazer algumas coisas específicas, tipo, vença o jogo em menos de 100 segundos, sei lá. Aí te dá diamante, sabe? Mas é uma vez só. Você completou aquilo, acabou, já era. Aí você não pode farmar mais diamante.
Pô,
aí.
Cara, eu nunca ouvi falar desse jogo, cara. Eu tive 3DS por muito tempo, nunca ouvi falar desse jogo do Pokémon.
Mano, eu só sabia desse jogo que eu descobri por acaso no Wii, tipo, na época do Wii. Foi muito por acaso, assim, sabe? Eu tava, tipo... vendo algumas listas de jogos e eu gosto muito de Pokémon, falei assim, Pokémon esse aqui, vou ver o que é. Eu nem sei se era do Wii mesmo, eu acho que era do... Não sei se era do GameCube, posso estar até confundindo.
Pode crer.
Pode ser até do GameCube, eu tô confundindo. Mas eu tava lá vendo o que tinha e vi ele, falei assim, joguei. Só que era diferente, aí tipo, quando eu vi que tinha esse de graça, na época que eu achei, nossa, eu era maluco. Eu jogava todo dia, e ele te força a jogar todo dia, porque toda vez que você usa o balão, você pode usar todos os balões que você quiser. Tipo assim, é cada balão específico, sabe? Toda vez que você usa um balão, você tem um tempo, um timer, você poder entrar nele de novo. Você não pode entrar toda hora. Mesmo a versão paga, você não pode entrar toda hora. Você tem que ter um timerzinho lá pra você poder entrar. Então a gente força, tipo, ah, joguei um pouquinho nesse dia, fecho ali, guardo o jogo, amanhã eu faço mais, sabe? Ou daqui a pouco eu jogo mais. E pra você, obviamente, se você quiser resetar o timer do balão, você pode gastar um diamante só, pelo menos.
Ah, então beleza.
Isso é suave. Mas tem isso aí, cada balão que você libera, o timer é mais, sabe? Tipo, seu balão é mais poderoso, o timer é tipo de 3 horas, sabe? Caralho. Você tem que esperar 3 horas e tudo mais. Mas é interessante, eu jogava muito ele, é muito da hora.
Pô, parece muito bom, parece muito bom. Agora eu fiquei com vontade de eles usarem inteligência pra ganhar dinheiro e lançarem esse negócio aí pra celulares e Switch.
Tendo um monte de Pokémon pro celular aí, né? Já até falei do... Do outro que ele também nem sabia, né? Do
Pokémon escovar o dente, exato. Nossa, eu fiquei triste porque eu fui instalar no meu celular e não tinha espaço com o meu celular. Pô, meu celular já tá muito velho, tá ligado? E aí eu fiquei, ah, mano... Tipo assim, ele funciona bem pra as coisas básicas, né? Mas pra as coisas mais novas, assim, eu não consigo. Por exemplo, não consigo mais jogar Pokémon GO nele. Não tem como mais. É muito pesado, mano. E aí eu fiquei, ah, não vou comprar um celular novo porque funciona ainda. Se funciona ainda, eu vou continuar com ele.
Você nem joga tanto assim no celular também,
não,
né?
Não, não jogo quase nada. Quê, né? A única coisa que, tipo assim, na época do Pokémon GO, joguei um pouquinho nele ali, né? Instalei nele, porque quando lançou o Pokémon GO, meu celular atual na época não rodava também. Aí foi rodar nesse, quando eu comprei nesse. Né? Eu acho que o anterior a esse começou a rodar, eu comecei a jogar, e aí só que daí eu fiquei, ah, tá bom.
A cara atualização também era pagar 200 esse negócio, tipo, ah, vamos apagar aqui
pra isso, entrar, mas... É, nossa, cara.
Conseguir atualizar, né, que senão não dá
pra jogar. E eu não, pô, eu não ligo muito pra celular, porque eu acabo não jogando tanto. Tanto que quando eu vou jogar alguma coisa que é de celular, que nem o Pokémon que a gente falou, eu jogo no emulador de celular no PC. Pô, eu jogo... Tudo que eu joguei de Pokémon Unite foi usando emulador de celular no PC. Coloco a minha conta do Google Play, né, aí é legal que você pode escolher o seu celular lá no emulador, tá ligado? Que era um celular pica. Você escolhe o modelo ali e aí jogava. Inclusive, saudade de jogar Pokémon Unite. Eu quero ver se eu jogo de novo.
Foi uma horinha, né? Tá bem forte aí, né?
Que Pokémon, ainda. Que desgraça, né, cara? É uma franquia que não tem como, cara. Não tem como.
Os caras fazem 200 milhões de jogos, então são bem da hora e bem desconhecidos, né? Acho que é pouco divulgado, né?
É tanta coisa, né, que tem ali no meio. E aí eles divulgam Pokémon Sleep. Eu sempre vou ficar puto com Pokémon Sleep, cara. Puta, aplicativo bosta, velho. E fica na Pokémon Direct. Ah, na atualização de Pokémon. Meu amigo, que se foda o Pokémon Sleep.
Mano, eu acho que o pessoal da Pokémon Company, tipo, deixa pro público divulgar as paradas dela, que não é possível.
É, deve ser isso, também acho.
Eu fui descobrir Pokémon Sleep só por causa do público, porque o pessoal começou a postar lá, tipo, falar sobre, sabe? Tipo,
eu descobri por causa da própria Nintendo, eu vi eles lá anunciando isso aí, eu falei, caramba, mano, fui lá, baixei, instalei, falei, o quê? Meu, acordei com o celular com 30% de bateria, eu falei, o quê? Vai tomar no cu da Pokémon Company, falei, desinstalei o jogo. Tá
louco.
Mas, Bozo, Pokémon Rumble Worlds. Eu nem falei aqui, Zo. O jogo lançou inicialmente dia 8 de abril de 2015, né? A versão aí do 3DS.
Sim.
Nossa, só tem pelo menos 719 criaturas das 6 primeiras gerações. Bem que você falou aí, ó.
Sim, são todos, então. Exato. 719 eram todos até a sexta ali. Então... Mas vale a pena, pô. O Pokémon perder dinheiro aí, mano. Por que não lança esse negócio em
outro lugar? Exato, cara. Os caras não querem ganhar dinheiro, pô. Não sabem ganhar dinheiro.
Isso,
sabe ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus. Ô Zorro, pra terminar, eu fui no cinema. Fui no cinema esses dias, porque a Gabi gosta muito de Spy Family. E lançou o filme de Spy Family no cinema, Spy Family Code White. Código
Verdade,
branco.
Eu vi o trailer disso aí. Eu terminei de assistir agora com a Thaís também.
O Spy Family, você assistiu?
Assisti.
É bom, né, cara? Mesmo. É bom, pô.
Aqui, ó. Que eu mostrei.
Exato, você mostrou. Eu até falei, eu nem falei, deixa, não vou falar nada, que vou deixar chegar na parte desse vai ver, vai falar pro
Zé. Ah, safado.
Falei, caramba, que coincidência.
Eu sabia que você fazia, você que gostava, assistia.
Então, cara, a gente foi assistir porque, assim, a gente não ia no cinema naquela semana, né? Falei assim, ah, vamos deixar pra semana que vem, que a gente aproveita, já faz as compras do mês e vai no cinema antes, né, no caso. Ela falou assim, não, mas daí filme de anime, pô, na outra semana não vai estar mais em cartaz,
verdade,
tá ligado?
Verdade, né? Nossa, eu não acho que eu perdi.
Não dura, mano, não dura filme de anime no cinema, cara. É assim, um final de semana, tipo assim, uma semaninha em cartaz, duas no máximo e já vai embora, velho.
Entendi, já era.
E eu tenho um costume, e eu achava que todo mundo tinha isso também, né? De tanto ir no cinema, eu percebo que não. Mas eu tenho o costume de, pô, eu gosto de chegar uns 10 minutos antes da hora do filme, né? De, tipo assim, de entrar na sala.
do cinema. Mas isso não é normal, não?
É o que eu achava, né? Mas de tanto ir no cinema, toda uma galera que vai chegando, o filme já começou, foi meu amigo. Pelo amor de Deus, né? Mas assim, eu sempre chego lá 10 minutos antes, é o tempo de me acomodar de boa ali, colocar a pipoca no lugar certinho ali e tal, né? Se eu compro pipoca.
Deve estar atropelando as pessoas, né? É. Porque, tipo, quando tá muito cheio, você está atropelando todo mundo.
Exato. Então, pô, pra ficar de boinha, né? E aí a gente comprou lá, só tinha, tipo, sei lá, vendido duas, né? Entramos 10 minutos antes, não tinha ninguém. Falei, caramba, não tem ninguém? E, tipo, pô, 10 minutos antes. Normalmente eu penso que as pessoas... Alguma galerinha faz isso também, não é todo mundo que chega atrasado. Eu fiquei, caramba, cara, ninguém na sala, faltando 10 minutos, faltando 5, ou ninguém. Falei, meu Deus, a sala vai ficar vazia, que coisa maravilhosa, né?
A porra, sala é nossa.
A sala é nossa, meu Deus do céu, mano, que coisa maravilhosa, mano, maravilha. É capaz do Lanterninha vir achando que, tá, pô, tá um casal ali na sala sozinha, vai rolar alguma coisa.
Do cedo ali, vai ficar assim, ó. Mas não.
Eu já tava olhando os cantinhos, né? Falei, eu vou sentar ali. Gente, não façam isso, tá? Não façam sexo no cinema que tem câmeras. Tem câmeras em toda a sala de cinema, pelo amor de Deus, gente. Mesmo se você estiver sozinho na sala, não façam isso. Mas daí, aí começou a chegar gente. Aí eu falei, ah, olha só, eu achei que os otakus, pelo menos, tivessem a decência de chegar antes do filme começar. Mas não, começou a chegar e foi engraçado, né? Porque é o pessoal diferente, né, mano? Tá ligado? Que eu quero dizer, não estou falando isso de forma ruim, não me entendo errado, tá ligado?
Nossa, cuidado que são os meus fregueses, hein? Olha o que você vai falar, hein?
Mas é que eu quero dizer no sentido, pô, normalmente vai as pessoas normais ver o filme, a não ser que é aquele filme blockbuster e tal, que vai os caras fantasiados, né? E no meu caso, ele foi de fato um pessoal ali com umas roupas de bagulho de anime mesmo, tá ligado? Os negócios de anime, umas orelhas de gato, tá ligado? Os negócios que você não vê sempre, tá ligado? É um negócio meio diferente,
não é comum,
assim.
Né?
Exato, você não vê sempre, assim, pô. Mas, ô, uma coisa aqui, ó, parabéns pra os otakus que vão no cinema, porque não foi muita gente também, tá? Foi bem pouca, na real. Mas, pô, ninguém ficou incomodando, fazendo barulho. Todo mundo se comportou bem, ficou de boinha lá. Só que teve uma família ali, era um pai e uma mãe que com certeza nem sabia o que estava acontecendo ali. Tá? E tava com dois filhos, um casal de filhos mais jovens, que eles sim queriam ver o filme, sabe? E eu acho que eles compraram, quando eles foram comprar a cadeira, que hoje em dia é difícil você ir direto no atendente, né? Você vai direto naquele bagulho lá na tela, né?
Uma maquininha lá, né?
Isso. E aí tem lá escrito numa faixa tela. E quando eu e a Gabi compramos, tinha lá 4 cadeiras compradas de frente pra tela. Eu olhei e falei, eu acho que eles compraram errado.
É, tá, queria o fundão e...
É isso, eu olhei e falei, mano, tá muito perto. Tanto que essa família chegou, só, e eles começaram a ir lá pro fundo. E aí eles olhando assim a letra da fileira, e tá errado, eles começaram a descer. E foram lá pra frente. E ficou os três na frente. E eu pensando assim, meu Deus, compraram errado. Só que daí quando começou os trailers e tal, eles perceberam que fizeram merda. Olharam pra trás, viu que não tinha ninguém. Aí eles subiram. Caramba. Subiram ali e foram pra umas cadeiras um pouco mais no meio, tá ligado? Pra ficar...
Ah, é suave, né? Nesse pô, momento é suave.
Hein? Já começou, assim, o que me incomoda é a pessoa subir e ficar ou na cadeira da minha frente ou na cadeira de trás. Aí eu fico incomodado. Porque daí eu falo, meu querido, eu escolhi esses lugares porque ninguém comprou na frente nem atrás. Se eu pudesse, eu comprava a frente e atrás também. Pra que ninguém me incomode, tá ligado? Aí eu fico...
É só que eu não tenho jeito mesmo, né? Quando eu não tenho jeito, não, beleza.
Que já aconteceu, Zoldo, eu comprar um lugar que não tinha ninguém nem atrás nem na frente, cheguei lá e a pessoa sentou na minha frente ou atrás de mim. Falei, ô irmão, tipo assim, pessoa que já tava sentada no lugar e trocou. Aí eu fico puto da vida, que eu sou filha da puta, como vai pro seu lugar, seu merda? Nossa senhora, me deixa puto. Mas não foi o caso, eles sentaram ali de boinha. E o Zou foi engraçado porque foi a primeira vez que eu me recordo. Não, eu já assisti Pokémon, o filme, que foi o meu primeiro filme que eu vi no cinema na minha vida. E eu assisti os filmes do Dragon Ball também no cinema. Mas foi a primeira vez que eu vi nos trailers passar trailer de filme de anime. Eu nunca tinha visto um trailer de filme de anime no cinema. Sabe, eu falei, cara, o que é o filme do Haikyuu? Vai ter aí um filme do Haikyuu aí. É, e eu falei, caraca, olha que loucura, mano. Tô vendo o trailer de um filme de anime no cinema, tá ligado?
Nunca... Anime também era popular, né? Tá vendo? O Otaku tá tendo seu espaço, né?
Exatamente. Fica pouco tempo? Fica, mas tá ali pra quem quiser ver, pô.
Eu vi
pô,
que o filme do One Piece saiu pro cinema saiu, também. Falei, caraca.
Não, foi uma loucura, Zô. Quando eu fui comprar, tinha lá uma série que tá fazendo muito sucesso. O pessoal falou The Chosen, que é alguns episódios ali no cinema. Né, pro pessoal assistir. E tinha lá, Zo, Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma. Aí tava lá, especial de 25 anos do filme. Eu falei, caralho, maluco, voltaram. Aí eu fiquei pensando, é por isso que tem filme que tem um recorde de bilheteria, aí do nada esse recorde sobe um pouco. Porque eles relançam, tá ligado? No cinema, sim. Pô. Falei, então safado. É isso, seus safados. Ficam lançando de novo.
Você tá no cinema pra contar, né? Não, tá
é
no
isso,
cinema,
pô. É isso, é bilheteria do mesmo jeito, tá ligado? Então eu fiquei, caramba, que loucura, cara, dá pra comprar. Mas agora falando do filme, falei só do evento em cima, não falei do filme em cima. Cara,
é... O filme é uma merda, o filme é bom, acabou.
Não, o filme ele é legal, mas é aquele padrão filme de anime que... Tipo assim, não agreguem nada o próprio anime, sabe? Tipo
não,
assim...
Se você... Sempre ele nunca faz parte da história principal, né?
Ele nunca segue. Eu acho que um dos únicos que eu vi que fez isso foi o Demon Slayer, né? O Demon Slayer foi, de fato, uma continuação do anime, o filme. E o sim. Jujutsu Kaisen, o filme, ele conta a história de um personagem que não aparece, né? Porque ele aparece lá na frente pra você ter noção de quem é.
Ele então, vai aparecer, né?
Exato. E aqui não, aqui é meio que tipo assim, você pode assistir ou não, ele meio que tá, acontece no meio, né, da série do anime, né? Então, às vezes, sei lá, se você assiste todo o anime antes, se o anime tivesse um fim, né? Você assistiu tudo, ele vai meio que vai se passar no meio. Mas assim, se você assistiu ou não, não vai mudar em nada a sua experiência com o anime, mas é um filme divertido, sabe? É um filme legalzinho ali, não agrega em nada, mas também não machuca, sabe? Não prejudica em nada também. Então, e é divertido, sabe? A Gabi amou o filme, porque ela gosta muito de Spy Family. Então, sim. E eu achei divertidinho, sabe? Valeu o ingresso ali, principalmente porque eu pago meia, porque eu fui segundo. E aí paguei pra 12 contos. 12 contos o ingresso, sim, maravilhoso.
Até eu ia. Eu tava com interesse de ver esse filme aí, mas acho que agora já passou, já vai uma semana já era, mesmo. Agora...
Mas já deve estar aí, já deve estar. Se não for seguir que nem o filme do Slam Dunk, que levou 6 meses pra sair... No streaming, né? Em breve deve aparecer aí, principalmente porque acho que eles têm parceria com a Crunchyroll, né? Até apareceu no quando apareceu o anime do Haikyuu, apareceu lá o ícone da Crunchyroll, lá os negócios assim.
Sim.
Inclusive, você viu que essa nova modalidade de negócio deles, tanto a Max quanto a Crunchyroll, estão vendendo, né? Alugando animes e séries pra Netflix. Pra ter na Netflix, aí você pensa, pô, mano, pra que vai assinar o outro bagulho? E eu fui ver, aumentou o número de assinaturas do HBO Max e desses outros negócios que estão colocando na Netflix. Porque o cara assiste na Netflix e fala, caramba, pô, que bagulho da hora tem mais lá. E ele assina outro serviço pra terminar de ver lá. Sabe? Que foi o que aconteceu comigo com o Yellowstone, né? Que eu comecei na Netflix, depois eu assinei Paramount Plus pra terminar de ver lá. Então, isso é uma estratégia genial deles, cara. Eu falei, caralho, mano, que loucura, né?
O único que fala é se a pessoa não conhecer, né? Tipo, se a pessoa meio perdida assim, fala, tipo, ah, e agora.
Sim, verdade. Tem que esperar passar o resto na Netflix agora. Quando que vai lançar na Netflix o resto,
é
verdade.
É, tipo, igual a minha mãe, acho que ela começou a ver o Yellowstone aí também. Uhum. Só que ela não sabe? Tipo, ela entendi. não segue nada que fala sobre, tipo, séries, filmes, parada, ela só bota lá na Netflix e vê. Aí ela vai lá e vai esperar até lançar.
Exatamente, exato. Mas assim, pro pessoal mais antenado, né, tem funcionado. Sim. Tanto que aumentou o número de assinaturas, eu achei, falei, caramba, olha só. Não é que funcionou a estratégia dos caras? Mas bom, Spy Family Cold White é divertidinho, é gostosinho de assistir, aquele filme que você não agrega nada, não prejudica e você sai feliz, sabe, da sessão de
filme. Filme de anime tem que ser assim, porque se obrigar a pessoa a ver o... Já tá acostumada com a série, obrigar ela a ver o filme pra continuar a história não é válido, não.
Tanto, Zô, que tipo assim, eu acho que eles pensaram assim, não, vai que ninguém assistiu a série e começou no filme, então tem momentos do filme que eles começam a explicar as coisas, tá ligado? Tipo
assim, explicar pros pais, pô,
exatamente, não tá entendendo nada. Eu pensei no pai e na mãe que tava lá, cara, eu falei, caraca. Pô, cara,
foi genial, hein?
Pai, ainda bem que fizeram isso, que aparece do nada e falando assim, aparece o espião ali, né? Até esqueci o nome do cara, velho. O Twilight, isso. Aí ele falando assim, ah, Twilight é o espião, não sei o que, não sei o que. Ele teve que fazer essa família falsa para conseguir acesso. Tá, eles explicam meio, é meio rapidinho, mas pelo menos pra ter uma noção, tá ligado? É. Aí mostra também a Anya, tá? Ele falou assim, a Anya é uma telepata e não sei o que, não sei o que. Aí fala do cachorro, fala de tudo.
Eu fico imaginando, tipo, imagina o pai entrar no cinema e não explica. Aí a Anya tá tipo... O que ele tá falando? Tipo, lendo, pegando
o público. Não, imagina, tipo, assim, e os pais estavam lá, tipo, pareciam ser mais velhos, ou sei lá, ter o seu já 40 e poucos, sabe? E aí eu imagino a cara, o pai pensando assim, caralho, o espião, a menina lê mente, o cachorro vê o futuro.
A mãe é assassina. A mulher é
massa, que pô. Não, e assim, tem um momento lá, Zô, que do nada, porque, pô, é querendo ou não, um anime de família mesmo, né? Mas daí do nada, quando chega a parte da assassina, é sangue. E ela enfiando a faca e sangue jorrando. E eu pensando, caralho, imagina o pai falando, meu Deus, o que tá acontecendo agora?
O filho tá assistindo?
Que violência do nada, gratuito é esse?
Mano, quando eu vejo esse sangue, tipo, as crianças compram na minha mão, eu faço de vez em quando a Enya lá, tipo, tal. Uhum. A criança compra na minha mão, eu vejo que as crianças pequenininhas assim, eu falo assim, será que o pai tá sabendo que tem sangue no anime? Não precisa botar sangue, né?
Mas, tá é bom. Verdade, eles colocam ali, cara.
O anime é tão fofinho, tem nada a ver,
é, né? É muito fofinho. A Anya é uma personagem muito fofinha, tá ligado? Muito divertida. Sim. As caras que ela faz e tal, ela é muito boa, muito boa. Sim. Então, filme divertido, cara. Fica a recomendação aí. Não deve estar mais... Principalmente quando esse drop sair, não vai aí ter mais no cinema. Não
vai estar mesmo.
Mas quem quiser, procura assistir aí quando sair no streaming, porque é divertido. E assistam Spy Family, é divertido também. Gosto muito. E bom, Zorro, é isso?
É isso, fechou.
É isso então, gente! Não esqueçam de clicar no botão pra seguir o podcast, caso esteja aí no agregador de áudio aí. Se tiver no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha, se inscreve, pô! Clica no botão pra se inscrever, ajuda a gente a aumentar o número de inscritos aí, por favor. E manda um e-mail que a gente sempre lê no final do podcast principal, quando temos e-mail. E e-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch lá também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição, é só clicar e daí você vai pra onde você quiser. Então, gente, muito obrigado por tudo, grande abraço pra todos vocês. Eu sou o Alas Espínola e fui.
E eu sou o Fernando Zorro e em pé.